Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja muito bem-vindo a mais um programa Morada no Campo. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu, Divino Ronaldo, trago para vocês entrevistas com os maiores atores do agronegócio desse nosso país. E hoje eu vou conversar com o Dr. Carlos Nabil, que é coordenador da APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. E nós vamos falar a respeito da participação do agronegócio na economia de São Paulo. Vamos agora a mais uma dica técnica no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá pessoal, sou o Cleo João da CJ Agrícola. O assunto de hoje é sobre o magnésio na agricultura. Magnésio é muito essencial às plantas, por ser um componente da molécula da clorofila. Sem ela, nem há nutrição vegetal. Normalmente, a deficiência de magnésio pode ser percebida pela clorose entre as nervuras das folhas e começa a aparecer sempre nas folhas mais velhas, próximo à base dos galhos. Isso explica pela grande mobilidade do magnésio no interior da planta. Ele se movimenta tanto que nem o nitrogênio e o fósforo. Como acontece com o cálcio, a solução está na calagem. Então, sempre usar calcário dolomítico. Hoje, nós precisamos entre 1 e 2 centimol no solo. Né? Então, vamos dar muita atenção, tá? Para aumentar o teor de magnésio no solo. Né? Já estamos buscando 2 centimol, muita atenção e utilização de calcário de ótima qualidade, né? Que tem pelo menos no calcário em torno de 20% de magnésio. E vamos buscar sempre acima de 1 centimol no solo de magnésio.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda terça-feira, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
Morada FM. Gente, muito boa tarde para vocês. Gente, vocês... Para pensar comigo aqui nessa pergunta. Seus valores estão ressoando com as suas atitudes? Como assim, Jaque? É muito. Você já ouviu que liderança só funciona ou a gente só alcança os benefícios na prática se for pelo exemplo? Então, a gente, às vezes, né, isso se torna comum e não perceptível para nós. Então, se você falar algo e agir de outra forma, por exemplo, você jamais vai conseguir o respeito da sua equipe. Eles até poderão fazer o que você manda, fazer o que você pede, cumprir com as orientações, mas vai ser protocolar. Eles vão cumprir porque é uma ordem. E aí, o que acontece? Com certeza, gente, a qualidade da entrega não vai ser na totalidade que poderia ser. Aquele engajamento, aquela vontade de permanecer do seu lado, aquela vontade de viver o seu sonho, né, dessa gratidão, dessa entrega, também não vai acontecer na totalidade. Então, é muito sutil, mas ouça a sua equipe, ouça as necessidades da equipe. Tenha agenda para as pessoas, envolva a sua equipe nas decisões, né? Principalmente, muito cuidado, e aí o autoconhecimento vai te trazer essa clareza disso, né? Do que você acredita de fato, o que é você no dia a dia? Isso está ressoando com os valores que você está levando para dentro da sua empresa? Muitas das vezes a gente tem lá uma plaquinha de missão, visão, valores, muito bonita, né? Às vezes a gente foi lá no Google, pesquisou uns 3, 4 exemplos e trouxe aquilo que mais ressoava. Mas será que nós temos as pessoas aí dentro do seu negócio que realmente representa esses valores que ali estão, a essência que você quer colocar na sua empresa de fato é a sua essência? Se não for, é por aí que a gente precisa começar, né? Para que seja ressoado de fato uma verdade. E aquilo, né? Eu sempre falo aqui para vocês sobre a energia. A gente comunica muito mais do que está na nossa consciência, né? Então, antes da gente falar, já foi dito, por nosso corpo, né? Pela nossa inteligência do nosso corpo. Então, deixo essa reflexão aqui para vocês, desejando uma excelente semana, bons fluidos, né? E até a próxima semana. Um forte abraço.
Jaxele, minha amiga, um grande abraço para você. Até a próxima terça-feira. Eu vou pro intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Carlos Nabil, que é coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. E nós vamos falar a respeito da participação do agronegócio na economia de São Paulo. Carlos Nabil é doutor em Ciências pela USP, com graduação em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou como pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola e também da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de matemática com ênfase em estatística, atuando principalmente nos seguintes temas: produção agrícola, estatísticas agrícolas, pecuária e políticas públicas. Atua como coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, APTA, órgão que engloba 7 institutos de pesquisas e é vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Doutor Carlos, é um grande prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigado, Divino. Uma satisfação estar com vocês para a gente ter esse bate-papo.
O senhor é o coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. O que, que é essa agência?
A Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, que a gente chama de APTA, né, a sigla APTA, ela reúne todas as instituições de pesquisa da Secretaria da Agricultura de São Paulo. Então, a gente tem instituições na área de agronomia, na área de zootecnia, na área de pesca. A gente, todas essas instituições, são 7 institutos de pesquisa, eles são congregados nessa agência. Então, a gente faz a coordenação do trabalho da pesquisa em São Paulo. É um trabalho bastante grande, né, assim, de todas as instituições de pesquisa estaduais do Brasil. A APTA aqui é a maior, né, a gente tem cerca de 450 pesquisadores nos nossos institutos. A Embrapa é maior do que isso, lógico, a nível nacional, mas em nível estadual a gente tem aqui a maior instituição de pesquisa do Brasil.
O trabalho da APTA é voltado apenas para o estado de São Paulo ou acaba que essas pesquisas elas têm uma relevância a nível nacional?
O trabalho a gente desenvolve em São Paulo, algumas pesquisas a gente desenvolve inclusive fora de São Paulo, né? Mas mesmo os trabalhos que a gente desenvolve aqui em território paulista, eles servem como subsídio, né, para todo o Brasil e para outros países. As variedades que a gente desenvolve, por exemplo, no amendoim aqui em São Paulo, 90% do amendoim plantado no Brasil são variedades nossas, variedades do IAC. O café também é preponderante, né? O café que a gente desenvolve aqui, as variedades também são as que predominam no mercado brasileiro. Algumas variedades de diversas culturas são empregadas em outros países, como o caso da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, a gente tem unidades de pesquisa no estado de Goiás, a gente tem na Bahia, temos em Minas Gerais. Para a gente poder estudar a adaptabilidade das plantas em diversos solos, em diversos climas, né, em diversas regiões diferentes, exatamente conforme vai se expandindo. E temos também fora do país, nós temos pesquisa de cana-de-açúcar fora do Brasil. Então, assim, a gente trabalha aqui em São Paulo, na grande maioria das pesquisas, e analisa as questões regionais de São Paulo, mas em alguns casos, né, esse trabalho atende todo o Brasil, e como eu falei, em menos casos, mas também a gente atende fora do Brasil.
O senhor citou aí o IAC, que é uma instituição que eu conheço, respeitadíssima, centenária, é o Instituto Agronômico, ou o Instituto Agronômico de Campinas, né? Ele foi fundado por Dom Pedro II?
É isso mesmo. O Dom Pedro, né, ainda no finalzinho do Império, em 1887, né, o Império termina em 1889, então, no finalzinho do Império, ele funda o Instituto Agronômico em Campinas, para poder resolver problemas do café na época, né, problemas derivados da cultura do café. E ele, inspirado nos institutos agronômicos europeus, ele traz um pesquisador austríaco para cá, para montar o Instituto Agronômico, e ele é hoje a instituição de pesquisa na área agronômica mais antiga, né, de toda a América Latina. É um orgulho para nós, né? E realmente tem essa origem no finalzinho do Império, mas ainda no período do Império. Você tem um busto do Dom Pedro II no Instituto Agronômico.
Qual que é o trabalho realizado pelo IAC hoje em dia?
O IAC trabalha na parte agronômica, né? É bastante variado, mas ele assim, o que a gente fala de mais relevante ou de mais conhecido é o desenvolvimento de variedades. Então, a gente desenvolve variedades de culturas diversas, né? Como eu falei, de amendoim, de cana, de milho, de laranja, de praticamente todos os produtos, né? A gente tem aqui em São Paulo, a agricultura é bastante diversificada, e o agronômico, ele trabalha com estações especializadas. Então, a gente tem o Centro de Citricultura, por exemplo, que fica em Corderópolis, né, numa região tradicionalmente produtora de cítricos. A gente tem o Centro de Cana, que fica lá em Ribeirão Preto. Temos o Centro de Seringueiras, e além das fazendas experimentais, em que tem diversos tipos de cultura sendo trabalhados. Né? E aqui em Campinas, eu estou em Campinas hoje, aqui para a sede do IAC hoje, por coincidência. Tem uma fazenda muito grande, muito bonita aqui em Campinas, que é a Fazenda Santa Elisa, onde se desenvolve várias pesquisas de café, né, e de outros produtos aqui na cidade de Campinas.
Doutor Carlos, o Brasil vive mais uma revolução hoje em dia com os biológicos. E aí tem o Instituto Biológico. Qual é a dimensão do trabalho que é realizado por esse instituto?
O Instituto Biológico, ele vai completar 100 anos em breve, né? Ele é de 1927, ele completou 97 anos agora recentemente. Ele é um instituto que cuida da sanidade vegetal e sanidade animal. Então, a gente tem laboratórios para pesquisa de doenças, de plantas, doenças de animais, e o biológico tem uma função estratégica hoje na exportação. Muitos produtos que são exportados, eles precisam de laudos de sanidade. E diversas cadeias produtivas, quem elabora esse laudo, quem fornece, é assunto biológico, quer dizer, isso não só para São Paulo, isso a nível Brasil. Então, tem várias amostras que vêm de Santa Catarina, vêm de vários diversos estados para cá, para a gente analisar e poder atestar, né, a sanidade de produtos para consumo interno também, mas muito, muito especialmente, né, para exportação.
Outro instituto de extrema relevância vinculado à APTA é o Instituto de Economia Agrícola. Ele faz o acompanhamento e divulgação de preços, né? De que maneira esses números são utilizados?
O Instituto de Economia Agrícola é o meu instituto de origem, né? Eu sou pesquisador do IEA, do Instituto de Economia Agrícola, com muito orgulho. O IEA trabalha com os dados agrícolas. Então, a gente tem levantamentos, séries de dados muito antigas, né? Desde praticamente da década de 40. E a gente acompanha safras de praticamente todos os produtos aqui do estado de São Paulo. Em alguns casos, fora de São Paulo, mas principalmente os dados aqui de São Paulo. Então, a gente elabora, por exemplo, previsão de safra aqui no estado de São Paulo. A gente faz 5 levantamentos por ano, em que a gente indica desde a intenção de plantio até a colheita, né, qual é a área plantada de cada cultura, qual é a produção, qual é a produtividade em cada município. A gente tem uma rede de extensão aqui da Secretaria da Agricultura, que é a CAT, né, que é a de extensão rural, e esses técnicos, eles trazem as informações da ponta para a gente, de município por município, e a gente faz a consolidação. A gente faz vários outros trabalhos, né? Levantamento de preço de terra, custo de produção, propriamente políticas públicas. É um instituto bastante diversificado em termos de atividade e assessora muito fortemente tanto o secretário de Estado da Agricultura como o governador do Estado também, com informações econômicas das culturas de São Paulo.
No primeiro momento, eu achei que o trabalho era parecido com o do CEPEA, mas pelo que eu vi aí é mais amplo, né?
Em alguma medida, o CEPEA faz coisas parecidas com o que a gente também desenvolve. Né? Cursos de produção, né? Alguns levantamentos estatísticos, mas eu acho que a gente trabalha numa área mais, além dessas áreas, na área de política pública, né? A gente tem uma diversidade um pouquinho maior, acho que de campo de atuação. Mas o CEPEA seria, dentro da Esalq, né, mais ou menos o correspondente ao IA realmente aqui na DW.
Vou fazer mais um intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com Carlos Nabil, coordenador da APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Um outro instituto importante é o Instituto da Pesca, né? Instituto de Pesca, que tem diversas pesquisas pioneiras. Eu gostaria que o senhor citasse algumas dessas pesquisas.
O Instituto de Pesca é um instituto que trabalha com pesca e com aquicultura também, né? A gente trabalha tanto na área marinha como na área continental. A gente tem unidades desse instituto espalhadas pelo estado, algumas no litoral, temos em Cananéia, temos em Santos e temos em Ubatuba. E na parte continental, temos uma unidade em Pirassununga e outra unidade em São José do Rio Preto. As pesquisas na área da pesca, elas são muito importantes nessa parte de aquicultura, principalmente, de tanques, redes, de produção de tilápia, que é uma produção importante e crescente aqui no estado de São Paulo, mas acho que em todo o Brasil. O Instituto de Pesca tem desenvolvido trabalhos muito importantes, tanto no manejo da produção, como no desenvolvimento até de vacinas para os peixes. Então, a gente tem contribuído bastante com o setor. E na parte marinha também, a gente tem um acompanhamento estatístico, né, das espécies marinhas, também é o mais antigo do Brasil aqui, que a gente tem séries de dados também quase mais de 50 anos aqui da produção marinha. E a gente faz um trabalho junto com a Petrobras aqui de monitoramento da fauna marinha em São Paulo e em outros dois estados.
O setor da pesca é relevante na economia paulista?
Ele é relevante e ele é crescente, né? Quer dizer, a relevância dele em termos econômicos, ela vem crescendo nos últimos anos. Não só na área de pesca, como a gente vê também no consumo das famílias, né? O consumo de peixe do Brasil, do brasileiro, de uma maneira geral, é muito aquém aí da média mundial, né? Tem muitos países aí que têm muito mais tradição, né, na alimentação com produtos de peixes, mas aqui no Brasil vem aumentando. Conforme vai aumentando a produção, também a gente tem o aumento da oferta correspondente.
E qual é o papel do Instituto de Tecnologia dos Alimentos?
O ITAL, né, Instituto de Tecnologia dos Alimentos, é de todos os nossos institutos, é o instituto que trabalha pós-porteira, né? Ele não trabalha na produção, ele trabalha no processamento dos alimentos. Então, a gente trabalha com processamento de carnes, processamento a parte de chocolate, tem um setor lá chamado Chocotec, lá que as pessoas gostam muito de visitar e provar lá os chocolates. A gente tem a parte de leite também, toda a parte de processamento de leites, a parte de embalagens industriais. É um instituto que trabalha muito próximo da indústria da alimentação e trabalha muito com inovação, né? Por fato de estar próximo da indústria, acho que o ambiente é muito próximo com essa parte inovativa. Então, é um instituto muito tecnológico, né? O nome é Instituto de Tecnologia de Alimentos, ele trabalha mais na engenharia de alimentos, mas é um instituto que tem uma veia de inovação bastante acentuada, né? E não só na parte de engenharia mesmo, mas até na parte de modelos de negócios. É um instituto também muito interessante, aqui ele fica em Campinas, a sede dele é em Campinas. Esse instituto, né, o Itaú, a única unidade dele atualmente é aqui em Campinas.
Doutor, o que é a APTA regional? Pois não, fica à vontade.
Não só para complementar esse seu raciocínio, né? A gente pensa que o agro é muito, a gente pensa muito na alimentação, mas o agro é muito mais do que alimentação, né? A gente hoje, aqui no agro de São Paulo, por exemplo, energia, muito agroenergia, né? A gente tem a cana-de-açúcar, toda a parte de etanol, a gente tem muita criação, muito eucalipto aqui, né? Que vai para papel, para celulose, né? Quer dizer, a agricultura não é só alimentação, né? Você tem essa, eu acho que isso que você abordou é muito importante para as pessoas refletirem, né? O agro é mais do que tem alimentos, lógico, mas não é só isso.
Exato.
Aproveitando, já complementando, aí você perguntou da APTA Regional.
Isso.
A APTA Regional, isso em 2002, quando a APTA foi criada, né? Antes da APTA tinha um outro nome, eram coordenadorias de pesquisa que a gente tinha aqui em São Paulo. Quando a APTA foi criada, foi feita essas unidades regionais. São unidades que a gente tem espalhadas, são 18 fazendas hoje que a gente tem espalhadas pelo Estado para atender as demandas regionais. Então, elas são unidades diferentes dos nossos institutos. Por exemplo, o agronômico trabalha com plantas, né, com agronomia. A zootecnia trabalha com animais, o de pesca trabalha com peixes. Essas unidades, elas são multifacetadas. Então, nessas unidades, elas foram desenhadas para terem, por exemplo, um pesquisador de bovinos, tem um pesquisador de peixe, um pesquisador de economia, um pesquisador de agronomia. Então, eles têm capacidade de atender regionalmente as demandas. Um exemplo, uma unidade que nós temos, uma cidade de Assis, por exemplo, a gente tem pesquisa na área de peixe lá para atender as culturas de pescado regionais. A gente tinha parte de ovinos, né, para atender também a produção regional, a produção de cana. Então, elas são unidades espalhadas pelo Estado para que a gente possa tanto atender as demandas como fazer experimentações. Como eu já falei, a gente precisa estudar as culturas em diversos solos e diversos climas. Então, a gente nessas estações experimentais, que a gente chamava antigamente, né, hoje a gente chama de unidades regionais, elas têm esse papel, esse propósito.
A APTA criou em 2022 o APTA Hub, que é uma aceleradora de startups do agronegócio. Como é que funciona esse projeto, doutor?
Ao longo dos anos, dos últimos 20 anos, a gente nota uma grande aproximação dos institutos de pesquisas nossos aqui de São Paulo, mas também dos outros estados e da Embrapa também, com as empresas, né? Tentando transmitir, né, todo esse conhecimento que a gente gera para o setor privado, para poder que seja bem aproveitado todo o conhecimento que é gerado nas instituições de pesquisa. E a partir da lei de inovação, que ela vem aí, a lei de inovação nacional, a lei de inovação aqui no estado de São Paulo, que é uma lei de 2017, ela criou instrumentos para que a gente faça essa aproximação entre o setor público e o setor privado. E o APTA Hub foi criado para poder facilitar esses mecanismos. Então, a gente estabeleceu aqui no estado de São Paulo um projeto para instalar 7 unidades do APTA Hub, né, que são unidades onde a gente tem empresas incubadas, startups e espaços para discutir inovação, para fazer eventos, fazer seminários. São espaços assim, multiuso que a gente tem em São Paulo. E a gente, assim, até aproveitar, foi muito oportuno que você está perguntando, porque na semana passada a gente inaugurou o 7º espaço, o último, né? Eram 7 espaços, a gente foi conseguindo inaugurar ao longo desse ano, e na semana passada a gente inaugurou o último desses 7 espaços. Então agora a gente está com a nossa capacidade instalada plena aqui, né, e podendo operar com todos os nossos pesquisadores. E a ideia é um hub de inovação. Falar hub é sempre a ideia de conexão. Então, a gente busca nesses espaços conectar, assim, principalmente novos negócios, mas com os nossos institutos, com os nossos laboratórios, com os nossos cursos pós-graduação, com as universidades, com as empresas, a gente tenta usar exatamente o conceito de hub, né? De tentar ser um polo de interligação, de contato e de aproximação de ideias e de negócios. Está funcionando muito bem, né? A gente, essa parte de inovação, né? Nós estamos trabalhando aqui em São Paulo, mas praticamente a gente vê esse conceito de inovação sendo bastante difundido e aplicado em todo o Brasil.
Vou fazer mais um intervalo comercial, já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear. Cultivar. Progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O estado de São Paulo tem uma participação muito grande no agronegócio e o agro tem crescido muito lá. Eu estou entrevistando Carlos Nabil, coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Eu estava em São Paulo há alguns dias atrás, participando do Congresso Brasileiro do Agronegócio, e na abertura do congresso, o governador Tarcísio disse que o agro paulista é formado por cerca de 200 culturas. Aliás, ele elogiou e exaltou muito o agronegócio. Qual é a importância dessa diversidade para a manutenção do homem no campo, assim como para a economia do estado de São Paulo e para a segurança alimentar da população?
A agricultura em São Paulo, ela é bastante diversificada, né? A gente tem aqui realmente esse número de culturas aí que o governador falou. A gente só tem as culturas principais, né? Se a gente fosse ranquear, a gente tem as culturas mais expressivas aqui economicamente no estado, mas aqui praticamente quase todas as culturas se desenvolvem aqui no estado de São Paulo em alguma medida. A gente tem aqui como principal cultura do estado aqui em termos de área, em termos de produção, hoje é a cana-de-açúcar. Mas a cana-de-açúcar ela não é majoritária, né? Ela não tem mais de metade do estado com cana-de-açúcar. A gente tem muita laranja, temos soja, temos milho, a parte de animais, né? De gado principalmente, de pescado, como a gente falou. Então, são muitas atividades agrícolas aqui no estado de São Paulo. E temos todas as atividades ligadas aos pequenos produtores. São Paulo tem muitos pequenos produtores, produtores familiares, e tem assentamentos também, né? A gente tem uma quantidade grande aqui de assentamentos no estado de São Paulo, que normalmente essas pequenas propriedades elas se dedicam para a produção de alimentos. Aí sim, aí de onde vem o feijão, de onde vem o milho, né? Normalmente essas pequenas propriedades, em geral, é que produzem o que vem para a nossa mesa. As grandes propriedades, aí acho que a gente está falando de soja, cana-de-açúcar, eucalipto. São culturas mais, assim, muitas delas voltadas até para exportação, né? Mas o pequeno produtor é muito importante para abastecer de alimentos mesmo a nossa população.
É interessante que ele citou o exemplo da cana-de-açúcar e da laranja. Ele falou, não é só cana-de-açúcar nem só laranja. E citou o exemplo do amendoim. Ele falou, tem também amendoim e citou outras culturas. Bem em linha com o que o senhor disse.
Eu estava lá, o governador falou de caqui, falou tantos produtos. Isso. Que a gente tem no estado de São Paulo.
O Agro Paulista, ele registrou um superávit de 9,7% nos 7 primeiros meses, né? Assim, apesar de uma ligeira queda das exportações no mês de julho. A que se deve esse crescimento, doutor? Porque importantes estados, como o meu estado de Goiás aqui, o estado vizinho do Mato Grosso, o Paraná, que é um grande produtor, tiveram queda, assim como outros estados, né? E São Paulo acabou tendo um destaque muito grande. Por que que se obtiveram esses números aí?
Esse é um estudo que eu participo, né? A gente acompanha aqui, eu com mais dois pesquisadores lá do Instituto de Economia Agrícola, a gente acompanha mensalmente as exportações de São Paulo, do Brasil, né, de alguns estados principais. Quando a gente fala de exportação, a gente sempre tem que pensar que o resultado da exportação é um produto de quantidade exportada pelo preço do produto. Então, muitas vezes, o crescimento ou decrescimento depende desses preços internacionais, que não, às vezes não estão ligados com a nossa economia interna, né? São Paulo tem como principal produto a cana-de-açúcar na exportação. 37% da nossa exportação, praticamente, do estado de São Paulo é a cana, que é o produto mais importante da nossa pauta de exportação. E o açúcar está com bom preço no mercado internacional. Então, isso favorece o nosso resultado da balança comercial em São Paulo. A laranja também, que é um produto importante aqui em São Paulo, está em quinto lugar, se a gente olhar no ranking, mas São Paulo, praticamente 90% do que o Brasil exporta de laranja sai de São Paulo, né? Que é o estado que a laranja é muito importante, também está com bom preço internacional. Então, isso favorece. A soja, que está com preço ruim, e a gente teve muito problema com a soja de produção, por questões climáticas, né, na época do plantio. Então, estados que, como você falou, Goiás, Mato Grosso, estados que dependem mais da soja, né, esse ano estão com resultados um pouco abaixo. E São Paulo realmente está com resultado favorável, né, para um ano que não é um ano que tem sido muito bom para a agricultura brasileira, para as exportações. Quando a gente olha para as exportações nacionais desse ano, elas não estão melhores do que o ano passado, está mais ou menos equilibrado, né? E São Paulo está praticamente 10% acima do ano passado. O ano passado foi um resultado fabuloso, né? Quer dizer, o fato de a gente estar acima do ano passado é excelente, né? Empatar com o ano passado já é um bom resultado. A gente tem quebrado recorde sobre recorde todos os anos aí nos últimos 5 anos. A agricultura tem correspondido bastante e sido muito importante para o crescimento da economia brasileira.
Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, a cana tem participação de pouco mais de 30% nas exportações paulistas, é isso?
É isso, 37% nesse último levantamento.
37%. E qual é a participação do agronegócio na economia do estado de São Paulo?
Nas exportações do estado de São Paulo, 42,8%, sempre varia o número, mas é sempre dessa ordem,
certo,
né? 42,8% vem do agronegócio. Quer dizer, é o principal setor, né, em termos de exportação aqui em São Paulo, é quase metade, né, da balança comercial. Quando a gente olha para o Brasil, aí é praticamente 50% mesmo, é 49,4%, se eu não me engano. Os números variam de mês para mês, né, mas é dessa ordem. Quer dizer, na balança comercial brasileira, a agricultura, os produtos agrícolas, né, correspondem à metade da balança. Em São Paulo, um pouquinho menos proporcionalmente, mas muito importante, né? Acho que nesses 7 primeiros meses de 2024, 42,8% das exportações de São Paulo em valor vieram do agronegócio.
Doutor Carlos, eu gostei bastante. Eu havia falado para o senhor que eu não gosto de entrevistar, né? Eu gosto de prosear. E essa prosa se tornou uma aula. O senhor me deu uma aula, e que aula boa, viu? Gostei demais da conta. Muito obrigado. Foi muito importante entender um pouco melhor esse estado tão maravilhoso que é o estado de São Paulo.
Obrigado. Para mim também foi muito agradável, é uma prosa, né? A gente vai trocando ideias, conforme você vai, às vezes, levantando a bola, a gente tem a oportunidade de responder, né? E a gente fica à disposição. E como eu falei, a gente tem vários institutos aqui, cada um especializado, como eu falei, de peixe, outro de animais, outro de agronomia, outro de tecnologia de alimento. Eu acho que oportunamente aí a gente podia colocar nossos diretores também para poder trazer casos mais concretos, né, para poder detalhar um pouquinho as pesquisas que a gente desenvolve nos institutos aqui de São Paulo.
Com o maior prazer. Eu quero conversar com todos eles. Já pode falar para a turma lá que já temos um compromisso. É só agendar agora, tá bom?
Obrigado pelo espaço.
Muito obrigado. Eu conversei com o Carlos Nabil, que é coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, APTA. E nós falamos a respeito da participação do agronegócio na economia de São Paulo.
Divino Ronaldo.